As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tem sido, infelizmente, a notícia que marca a atualidade na região. Vidal Gomes Duarte, presidente da Junta de Freguesia de Pelmar, concelho de Alvaiázere, perdeu a vida na manhã desta terça-feira, na sequência de um acidente de trabalho no lagar de azeite do seu pai. O autarca sofreu uma violenta eletrocução e, apesar dos esforços das forças de socorro mobilizadas para o local, não foi possível inverter o seu estado. A autarquia manifesta, numa nota de imprensa, o mais profundo pesar pelo inesperado desaparecimento do presidente da Junta de Freguesia de Pelmar, endereçando à família enlutada as mais sentidas condolências. Recorde-se que Vidal Duarte, de 42 anos, tinha sido pai há poucos dias, sendo que a sua esposa, nesta altura, com todo o acompanhamento possível, ainda está na maternidade. A denúncia chegou à nossa redação. Há registro para dois homens que estão a tentar passar notas falsas de 50 euros, sendo que para já um comerciante terá sido burlado com esta prática. As ocorrências tiveram lugar nos últimos dias e centram-se no centro histórico de Tomar. Num dos casos, sabe a Hertz, o proprietário de um estabelecimento situado na Praça da República conseguiu detectar a intenção dos homens, que depressa deixaram o estabelecimento. Mas a verdade é que num outro ponto, loja, os homens concretizaram os seus intentos e passaram mesmo uma nota de 50 euros. A Hertz contactou o subintendente Jorge Soares, comandante da Divisão de Tomar da Polícia de Segurança Pública, que deixou um conjunto de conselhos aos comerciantes que se deparem com situações do género.
Hoje em dia, os comerciantes, portanto, em regra geral, são eles os principais alvos de passagem de nota falsa, já têm conhecimentos mínimos para identificar o que é uma falsificação grosseira, até porque não é fácil falsificar notas do Banco Central Europeu. Há uma primeira triagem que se deve fazer imediatamente, que é, regularmente, as pessoas que utilizam os locais mais usados para levantar dinheiro, que são os ATM, portanto, as chamadas caixas multibanco, regra geral, eu nunca me lembro de eles darem notas de 50 euros. Portanto, quem tem essas notas serão pessoas, regra geral também, porque não há regra sem exceção, a idade mais avançada, que fazem o levantamento da sua pensão ou da sua reforma, quer nos correios, quer mesmo nos bancos. E aí sim, por vezes, aparecem essas notas de 50 euros. Ou seja, a apresentação de notas de 50 euros ou superiores para pagamento não é assim tão usual, portanto, não é uma prática regular, será quase, que eu lhe diria, quase uma exceção. Daí que devem ficar com alguma curiosidade, no mínimo, em verificar se a nota tem valor. Há uma pequena suspeita. A primeira coisa que devem fazer é reter essa nota. Quer dizer, não, se a nota é suspeita, não se deixa continuar a nota no mercado. Há uma pequena suspeita, tomam-se providências para que a PSP seja alertada e para que se coloque ao local para fazer verificação também da nota e para identificar a pessoa ou as pessoas que eram portadoras dessa nota. Com estes gestos, que é, primeiro, enfim, não é desconfiar, mas verificar se a nota é verdadeira, porque aquela nota habitualmente não é apresentada para pagamento, e depois, desde que a nota passe para o comerciante, essa nota não deve mudar de mão. Essa nota deve ficar na posta do comerciante. Ou seja, quando a nota é para pagar um valor muito insignificante, não é, 1 ou 2 euros, e apresenta-se uma nota de 50 ou 100 euros, aqui os cuidados devem ser redobrados. Agora, como disse de início, as notas hoje têm várias formas de se verificar a segurança. Nós próprios já temos feito ações de sensibilização no sentido de alertar. E estamos disponíveis para continuarmos se houver ainda gente, portanto, se houver comerciantes, pessoas que necessitem de clarificar as formas de detectar, mesmo sem equipamento mecânico ou eletrónico. Hoje uma nota falsa é facilmente detectável à vista desarmada, com uma luz, portanto não é difícil fazer a primeira triagem. Em caso de dúvida, chama-se a polícia para que a polícia depois tome as suas providências e que essa nota possa ser verificada convenientemente.
O Ministério Público de Leiria deduziu acusação contra um homem, imputando-lhe a prática de crimes de evasão, violação e furto, todos na forma consumada. Na acusação, tornada pública pela Procuradoria daquela comarca, considerou-se indiciado que no dia 10 de julho de 2018, o arguído encontrava-se a cumprir pena de prisão no estabelecimento prisional de Leiria, estando colocado em regime aberto no interior. Nesse dia, pelas 14h30, conseguiu sair para o exterior das instalações do referido estabelecimento estabelecimento prisional e colocar-se em fuga. Envolvido cerca de 10 minutos, encontrando-se junto do hipermercado aqui, em Leiria, abordou uma mulher que se deslocava a pé. Após breve troca de palavras, colocou um braço em volta do pescoço e agarrou-lhe os braços, maniatando-a. Ato contínuo, agarrou-a, deitou-a de costas no chão e forçou-a a relações sexuais. De seguida, o arguido retirou do interior da carteira da vítima uma nota de 20 euros que guardou consigo. Antes de abandonar o local, o indivíduo disse à mulher que a matava se contasse a alguém o que ali tinha ocorrido. Foi recapturado nesse mesmo dia, no fim da tarde, por agentes da PSP da Marinha Grande e conduzido de novo ao estabelecimento prisional.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação avançada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. Os funcionários dos supermercados divulgaram um pré-aviso de greve para a véspera de Natal, 24 de dezembro. Num comunicado remetido para a redação da ERTE, é referido que os trabalhadores dos super e hipermercados, armazéns e logísticas das empresas de distribuição, grandes armazéns e lojas especializadas vão estar em greve, um cenário que ainda é possível reverter caso as negociações entre as partes envolvidas cheguem a bom porto. Já lá vão 26 meses de negociações.
Rádio Air, informação.
A falta de separativos no centro histórico de Tomar está na origem do aparecimento de esgotos domésticos à superfície a alturas onde há registro para chuva intensa. Pelo menos assim já aconteceu por 2 a 3 vezes dentro dos últimos meses na rua Everard, em frente às finanças, onde residentes, automobilistas e peões se deparam com um cenário indesejável. O assunto é de tal forma complexo que só com uma remodelação das condutas da parte antiga da cidade é que os problemas seriam resolvidos, obras para as quais será necessário o recurso a muitos milhões de euros. Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata, questionou a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, sobre os motivos que conduzem ao referido cenário, tendo ficado claro que o sistema em alta é competência da empresa Águas de Lisboa e Val do Tejo.
Tem havido problemas no sistema de esgotos da rua Everard, em frente à repartição de finanças. Quando chove com mais intensidade, os esgotos domésticos saem pela tampa para a estrada, o que denuncia haver algum problema nas condutas. Nós temos conhecimento que os SMAs sobre este problema apontam responsabilidades às Águas de Lisboa e Val do Tejo, mas importa saber o que o município tem feito para resolver o problema e para quando haverá uma solução definitiva.
Em relação à solução definitiva, ela vai demorar algum tempo. Porquê é que aquilo acontece? Estamos a falar de um sistema em alta. E o sistema em alta não é competência dos SMAs, mas sim, na altura, quando foi construído, águas do centro, que passou para as águas Val do Tejo. Quando chove, e pelo facto de grande parte do nosso centro histórico não ter os separativos, ou seja, ter uma conduta para as águas residuais e uma conduta paralela para as águas pluviais, como isso não existe, vão as águas pluviais junto com as águas residuais. E quando existe muita chuva, isso leva com que o caudal de água a transportar para a Etarte de Santa Cita seja muito elevado e exista refluxo, digamos, e daí sair pelas tampas do esgoto. Aquilo que foram as obras do Polis não resolveram esse assunto. Ele ficará parcialmente resolvido, mas só parcialmente resolvido, com a requalificação da Nuno Álvares. Ficará ainda um pouco mais resolvido, se pudermos falar em percentagens, podemos dizer assim, com as obras da Avenida Nuno Álvares ficará 25% resolvido. Com as obras, quando tivermos aprovado o plano pormenor do flecheiro, e com a intervenção que será feita naquela zona, resolvemos mais 25%. E, portanto, com estas duas intervenções ficará resolvido em 50%, sendo que os restantes 50% só serão resolvidos quando o centro histórico for todo intervencionado nas zonas, nas ruas que não têm os separativos, for todo intervencionado para remodelação de condutas e construção de separativos. Só nessa altura é que ficará é que ficará resolvido.
A Polícia de Segurança Pública deteve 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres com idades entre os 23 e os 51 anos por suspeito de tráfico de droga. Houve registro para a realização de buscas domiciliárias em Santarém, numa operação em que foram apreendidos cerca de 7 mil euros em notas do Banco Central Europeu, para além de 25 doses individuais de produto suspeito de ser liamba, doses também de cocaína, ainda de heroína e uma balança de precisão, uma arma branca, 3 telemóveis, 2 automóveis, vários artigos em ouro e diverso material para embalamento de droga. Quem passar pela praceta Raul Lopes, em Tomar, não fica, por certo, indiferente. As crianças e jovens que compõem o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria realizaram, pelo 5º ano, um conjunto de trabalhos que tem por objetivo chamar a atenção para a inclusão, sendo que nesta edição foi eleita a Pomba como o ponto de referência para esta ação de sensibilização. A ERTS falou com a professora Elsa Silva, que explicou qual o alcance da iniciativa e qual o seu impacto na comunidade escolar e na população em geral.
Há uns anos esta parte, o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria tem vindo, de diferentes formas, a assinalar e a sensibilizar a comunidade escolar e tomarense em geral para a problemática da inclusão. Este ano pensámos assinalar com pombas como símbolo do voo para a inclusão. Esta iniciativa, salvo erro, é a nossa 5ª atividade, já fizemos na Ponte Velha, já fizemos aqui, já fizemos na Levada, já fizemos noutros locais da cidade. Este ano, mais uma vez, é aqui na Praceta Raul Lopes. Cada criança do agrupamento das diferentes escolas fez a sua pomba, cada turma refletiu e escreveu uma frase sobre a problemática da inclusão e pronto, e o resultado é isto, é o que está à vista. Pensamos que desta forma, não é num dia que se faz a inclusão, mas pelo menos é a abertura de um caminho.
E as crianças e jovens têm a noção da mensagem que aqui se pretende transmitir?
Eu penso que sim, nas nossas escolas já vamos fazendo grandes progressos ao nível da inclusão, até porque o nosso agrupamento penso que tem sido um bom exemplo ao nível da inclusão. As crianças na escola já lidam bem com as diferenças dos colegas, já estão, penso eu, que muito mais à frente do que muitos adultos, para quem a diferença ainda é algo para a qual olham de lado, para a qual ainda têm dificuldade em aceitar. As crianças são mais genuínas, são mais puras, e a prova disso é que escreveram lindas mensagens que podemos ver aqui nas pombas que estão nesta praceta.
Vai decorrer no próximo sábado, dia 15 de dezembro, entre as 10 e as 13 horas, no Mercado Municipal de Tomar, mais uma campanha de adoção de cães e gatos. Como incentivo, o município vai oferecer o chip de identificação e a vacina antirrábica de todos os cães que forem adotados. A medida, nos termos de deliberação de Câmara aprovada recentemente, estende-se a todas as adoções de animais no Canil Gatil Intermunicipal de Tomar, que sejam feitas até 31 de janeiro de 2019. E que tal aproveitar o Natal para aumentar a família lá em casa?
Rádio Web, a primeira a informar.
Mário Ferreira vai assumir o comando dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. O seu nome foi indicado pela direção da Associação Humanitária na sequência do pedido de demissão de Pedro Carraço. Aliás, nesta fase, Mário Ferreira já assume essas mesmas funções, ainda que de forma interina. A tomada de posse irá acontecer assim que esta designação seja homologada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mário Ferreira era o segundo comandante desde de novembro de 2016. Ingressou na Corporação Ferreirense em agosto de 1982. Prepara-se agora para gerir uma equipa operacional que ascende a cerca de 5 dezenas de efetivos.
Rádio Web, informação.
Depois da recente apresentação do projeto de valorização turística de Dornes, em Ferreira do Zêzere, projeto esse que contempla um roteiro turístico que engloba a Torre Pentagonal e as 3 igrejas matrizes, Dornes, Beco e Areias, o município ferreirense pretende avançar com um conjunto de intervenções para diminuir aquilo que o vereador Hélio Antunes refere como poluição visual. A intenção passa por melhorar a qualidade turística que Dornes oferece, mas sem adulterar as características da localidade.
Da parte do município está já o compromisso, portanto, vamos fazer uma intervenção aqui a nível da aldeia no que diz respeito às infraestruturas básicas, portanto, na prática é tornar a aldeia mais agradável a quem visita, retirar toda a parte de cabos elétricos, de retirar toda a parte de poluição visual o máximo possível, para tornar a aldeia num espaço mais acolhedor, mais típico e mais genuíno, e portanto, e voltar um pouco a mostrar a aldeia, se calhar, como era há um século atrás, e também, ao mesmo tempo, dotá-la de boas infraestruturas para o turismo. Portanto, está prevista também a requalificação das casas de banho públicas, portanto, é um projeto, aliás, o projeto já está praticamente concluído, vai entrar em obra, contamos nós também, em breve. E também depois, no que diz respeito ao investimento privado, portanto, será, não somos nós, portanto, serão os empresários, portanto, contamos também que, com alguns investimentos, alguns deles já estão previstos, portanto, está previsto neste momento abrir uma nova unidade de turismo rural aqui em Dornes, portanto, está já em fase de projeto e há já um empresário a desenvolver esse projeto. E depois contamos que também, junto com o desenvolvimento turístico que já está a acontecer, também que comecem a surgir mais algumas lojas de artesanato, mais algumas lojas de produtos locais, e que torne este espaço realmente um espaço turístico, portanto, de eleição, e também com as condições necessárias para isso. No entanto, queremos manter, e isso acho que é uma vontade de todos nós, manter ao mesmo tempo o genuíno Dornes, não estragar Dornes, também é esse o nosso objetivo. Portanto, e ao mesmo tempo oferecer um turismo de qualidade.
A comunidade com o CRIA está lançado o mote para uma campanha solidária levada a cabo pelo Centro de Recuperação e Integração de Abrantes, instituição que presta um vasto serviço de auxílio na área social, chegando a cerca de 1000 pessoas necessitadas. No entanto, o presente do CRIA coloca em causa o seu futuro, devido às enormes dificuldades financeiras e dos 100 funcionários que diariamente dão o respectivo contributo nas diversas valências, casos dos centros de atividade ocupacionais, do Centro de Recursos para a Inclusão Educacional, o Centro de Reabilitação Profissional, a Intervenção Precoce e Lar Residencial. Dessa forma, o CRIA vai promover já neste sábado, pelas 9 horas, uma iniciativa solidária. O objetivo passa pelo envolvimento de todas as entidades e instituições que assim quisessem colaborar. Será assim promovida uma manhã solidária, repleta de momentos e atividades simbólicas. Irá iniciar-se com uma aula de Zumba pelo IT Studio, no pavilhão de exposição, antiga Quimigal, seguir-se-á uma caminhada até à instituição, terminando esta com momentos simbólicos, envolvendo utentes e a comunidade. De seguida, dar-se-á lugar a um almoço convívio solidário. Todo o dinheiro angariado no almoço, bem como na entrada de atividade, irá reverter na totalidade a favor da instituição. E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.